Permitam-me que vos abrace a todos, também quem neste instante conosco está, mesmo que não neste espaço físico, também quem posteriormente venha a juntar-se a nós a esta reflexão, mesmo que daqui a uns dias ou até meses. Mas a todos abraço e faço na pessoa da Madalena, que é muito bom ter-te connosco hoje. Bem como ao Desi, que é sim a primeira vez que está connosco também, e é super bom. É bom conhecer pessoas, é bom estreitar relacionamento com pessoas. E é por isso que nos juntamos aqui com a pessoa que se evidencia no meio de nós, e que é Jesus. E mesmo que aqui e acolá não percebamos a sua presença, porque não é difícil, até por força do que temos refletido neste mês de setembro, quantas vezes andamos às escuras? Quantas vezes parece que não vemos um palmo à frente do nariz? Há como que um nevoeiro emocional. Há assim uma neblina que impede que nos apercebamos da presença de Jesus. Isso pode estar a acontecer neste instante e sermos verdadeiros é tudo aquilo que importa e que o Pai aprecia. Dizer, Pai, eu não te estou a ver. E mesmo quando insistimos em olhar para Jesus, parece que não nos damos conta do seu abraço, do seu perdão. E por isso iniciámos a série este mês, lembrando que há até coisas que julgamos na nossa mentalidade, na nossa humanidade, que não têm perdão. E, no entanto, Jesus, ele garante que tudo está coberto do seu generoso jeito de ser. Também é verdade que a semana passada refletíamos sobre o facto de tantas e tantas vezes estamos como que numa caverna, estamos numa gruta, as persianas estão corridas, o nosso estado é depressivo. E a urgência de nós rasgarmos os horizontes e para isso ser importante abrir os olhos. E nós precisamos do auxílio de Jesus para ver. E para ver até aquilo que nós damos como um caso perdido. Mas ver a ressurreição. Ver um avesso transformado por Jesus. E hoje, eu convido-vos desde já a podermos abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 12. Porque é importante vermos o avesso de um microfone desligado. O que nos é sugerido por Jesus é que nós, em qualquer lugar, possamos perceber que é possível erguer a nossa voz, mesmo quando parece que ninguém nos dá ouvidos, ou até quando outros nos dizem, é escusado ergueres a voz. Porque nem sequer Deus te escuta. Então há aqui muitos ângulos, há muitos vetores, há muitas formas de olharmos para a temática de hoje. Microfone desligado. E eu vou insistir, sobretudo, não na supressão do prefixo des, mas vou valorizar em particular a importância de nós termos o microfone ligado. Agora, proponho-vos que reflitamos no seguinte. Acontece-te ou não, como a mim, seres varrido por esta pergunta? Falo ou não? Digo agora, ou é melhor dizer mais tarde? Se calhar é preferível ficar calado. E dirás, com total legitimidade, depende do assunto, depende do contexto. E é verdade que nós poderíamos discorrer sobre múltiplas variáveis. Mas e se o tópico girar em torno do que Jesus disse e fez? E mais ainda, sobretudo, sobre o que Jesus é? Quando o tópico é assim, como é? Falamos ou não? Damos a cara ou não? Assumimos identificação com o que Jesus disse, fez e é ou não. E que ninguém aqui se coloque em bicos de pés, se repararem bem, eu estou com os meus bem acentos. Eu não me atrevo a dizer, isso é uma não questão. É claro que eu abro logo o verbo quando o assunto se prende com o que Jesus disse, fez e é. Não, nem sempre. Ainda assim, percebo, o caso muda de figura quando o tópico é Jesus e não o dissertar sobre qual é a minha perspectiva política ou desportiva sobre determinado tipo de tema. E o caso muda de figura não porque seja mais fácil, bem pelo contrário, mas tão somente porque Jesus sublinhou a importância de trazer à tona a verdade. Como assim a verdade? Ele mesmo em pessoa. Jesus é a verdade. Então tínhamos sempre ligado o microfone da alma, a garganta incluída, para destacar Jesus. E é aí que eu vos sugiro que possamos escutar atentamente aquilo que Jesus disse lá em Lucas, está narrado no capítulo 12, do verso 1 em diante. E acompanho a leitura na versão A Bíblia para Todos. Lucas 12, verso 1. Entretanto, juntaram-se ali milhares de pessoas, que até se atropelavam umas às outras. Jesus começou por dizer primeiro aos discípulos: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, o seu fingimento. Não há nada encoberto que não venha a descobrir-se, nem há nada escondido que não venha a saber-se. Por isso, tudo o que disserem na escuridão será ouvido à luz do dia, e aquilo que segredarem dentro de casa será apregoado em cima dos telhados. Jesus continuou: digo-vos, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Eu vou dizer-vos a quem devem temer. Temam a Deus, que depois de tirar a vida, pode ainda lançar no inferno. A Ele é que devem temer. E disse ainda: não se vendem 5 pássaros por 2 moedas? No entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Pois bem, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temam, porque valem mais do que muitos pássaros. Digo-vos ainda que a todo aquele que se declarar a meu favor diante dos outros, o Filho do Homem fará o mesmo por ele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos outros, também ele o negará diante dos anjos de Deus. Deus perdoará aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, mas não perdoará ao que blasfemar contra o Espírito Santo. Quando vos levarem às casas de oração ou à presença dos chefes e das autoridades, não se preocupem como terão de se defender ou com aquilo que terão de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará nessa altura o que deverão dizer. Falo ou não? Expresso a minha opinião ou não? Jesus estava muito habituado a lidar com multidões, ainda hoje. E ele sabe muito bem do que são capazes. Repararam no versículo 1, quando é dito que a multidão, inclusive, chegava a atropelar-se, porque era muita gente. E Jesus sabe que uma enorme massa humana tanto pode acotovelar-se para o ouvir como rejeitá-lo em uníssono. Jesus viveu isso na pele. E nada disto jamais o impediu de ministrar a grandes plateias. No entanto, o seu foco manteve-se continuamente nas pessoas, uma a uma. Ele olha para ti e vê-te, apenas a ti. Com esta capacidade divina, generosa, extravagante, de ver o ser singular e único que tu és. E isso não é porque ele te considera mais importante do que a mim, ou a mim mais importante do que a ti. Ele vê a importância que cada um de nós tem. E é por isso que aquilo que ele tem a dizer-me a mim e a ti é particularmente importante. E é bom que nós tenhamos os canais abertos para o ouvir. E assim é a cada um dos que o segue, que recomenda vivamente que descarte uma forma fingida de ser e viver. Lembram-se do fermento dos religiosos? Qual era mesmo? Qual era o perigo? O fingimento, a hipocrisia, a máscara. Aquilo que nós cantamos hoje mesmo. Sim, eu quero viver de uma forma cristalina diante de ti. Eu não quero estar preso a uma forma mascarada de ser. Então, por muito que doa, Jesus alertou para o perigo de se imitar o estilo encenado das estruturas religiosas. É perigoso nós olharmos para alguém e vivermos em função dessa pessoa, não imaginando o que é no privado, o que é no escuro, o que é no secreto. E é por isso que a nossa inspiração e o nosso modelo é mesmo Jesus. Mas ele encoraja-nos a agir desta forma também, então, verdadeira. A hipocrisia não é mais do que representar um papel fictício, e isso é tudo o que ele deseja que não ocorra. Aos que julgam impossível serem desmascarados, eis a sua palavra. Porque há alturas em que procuro convencer-me, não, isto não se vai saber. Não, isto não vem à tona. Bom, eu não sei como é que é na tua vida, mas conheço diferentes episódios, alguns por mim vividos, ou por pessoas perto de mim, onde aquilo que não era suposto saber-se veio ao de cima. Veio mesmo. Sabem como, quando pensamos que uma chamada foi desligada e não foi? E nós continuamos a ouvir aquilo que porventura está a ser dito e não era suposto ser ouvido? Pelas vossas expressões parece que não foi só na minha mundividência que isso ocorreu. Até num parlamento é possível surgir o inconveniente de um microfone que se supunha desligado, mas estava ligado. E então ouve-se um palavrão. Ops, um deputado diz um palavrão. Sim, é um facto que até alguns desportos fazem questão de, para exemplificar que aquilo que nós imaginamos ser de uma forma não é. É colocado propositadamente um micro, então até num tenista ou num determinado desportista, e onde nós ouvimos esgares, trejeitos, então expressões que revelam, uau! Isto não é mesmo nada como eu imaginava. E se a sala de aulas? E se o teu escritório? E se o teu quarto tivesse os microfones ligados para a cidade? Nós diríamos o que porventura dizemos? Bom, o que é verdade é que Jesus, dirigindo-se a mim, dirigindo-se a ti, dirigindo-se a nós, que pensamos, não, isto não se vai saber. Pois bem, Jesus diz assim, não há nada encoberto que não venha a descobrir-se. Nem há nada escondido que não venha a saber-se. Então, penso para mim, não há maior segurança do que agir com simplicidade e transparência. Quem assim proceder não teme o que disser na escuridão seja ouvido à luz do dia e aquilo que se gradar dentro de casa seja apregoado em cima dos telhados. Tanto se me dá como se me deu. Podem ligar os microfones. Pode ouvir-se na cidade. Este é o patamar para onde Jesus nos quer levar. Ele quer que nós possamos ir para o rooftop, ele quer que nós possamos ir para o telhado, que nós possamos ir para um lugar onde, na verdade, possamos dar a saber, então, aquilo que dizemos desde o íntimo. Concluo para mim duas ideias sobre estes três primeiros versos. Jónatas, cuidado com a sobreposição de fios. Estamos nesta linguagem, então, ligada a uma mesa de som, a um microfone. Cuidado com a sobreposição de fios. E, sobretudo, com o som sujo. E, na verdade, dentro da linguagem da sonoplastia, nós sabemos o que significa o som sujo, é o som cru. Que deseja-se que ele possa ser a expressão veraz, verdadeira, daquilo que acontece. Mas cuidado se porventura ele está contaminado, se ele é tóxico. Conforme nós ouvimos mesmo hoje, na versão A Mensagem, lá em Efésios, no capítulo 2. Porque nós intoxicamo-nos por dentro e acabamos tantas vezes por dar lugar a som sujo. Talvez se erga uma primeira questão. O que é importante que comece a rarear na minha linguagem? O que é importante que comece a desfazer-se? Ainda hoje lia um texto lindíssimo, onde era referenciado que nós cristãos jamais deveríamos perder como referência o modo como Jesus lidava com conflitos, porque a não violência é a melhor expressão de amor. E olho para o modo como às vezes uso determinadas expressões camufladas, mas que estão eivadas, que estão impregnadas, então, de violência, mesmo enquanto se conduz. Ou quando se pensa sobre um comportamento realmente reprovável por parte de um vizinho ou até de um familiar. Então, o que é importante que se comece a desfazer? Que fios é que se tocam e acabam por fazer ecluir um som sujo? A minha segunda nota para mim mesmo nestes primeiros três versos prende-se com o seguinte: Jónatas, recorda-te, tudo o que for dito em surdina acabará por ecoar. Tudo aquilo que for eventualmente, bom, mas ninguém ouve, ninguém está aqui para ouvir, sim, vai ecoar. E eu sei que irei prestar contas. Estou diante de um pai amoroso que chora, então, por eu nem sempre ter consciência que resvalei, que na verdade me excedi. Mas sim, aquilo que for dito em surdina acabará por ecoar. Olhando para os versos seguintes, nomeadamente do verso 4 até ao 7, dou-me conta que perco imenso tempo a fazer montes de contas de cabeça por causa do mal que este e aquele me possa infligir. O que é que ele pensa? O que é que ele estará a magicar? O que é que me pode acontecer? Ai que me vai fazer a folha? Ai que me vai tirar o tapete? E acabamos por nos perder em especulação. Desperdiçamos dias de vida sobre algo que não está sob o nosso controlo. Sofremos desnecessariamente por não sermos corajosos o suficiente para confiar naquele que tudo sabe e pode. Basta confiar. Em vez de temermos aqueles que apenas têm capacidade para nos tirar do sério, era importante levar a sério quem devemos temer. É diferente, não é? É muito diferente eu temer aquele que me tira do sério em vez de levar a sério quem eu devo temer. E Jesus diz assim de uma forma muito clara: ó Jónatas, quem deves temer é o meu Pai, é o Pai do céu. E nada disso significa viver com medo, com pavor ou com terror da sua presença. Não, nada disso. Bem pelo contrário, há que desfrutar em reverência a companhia do amigo que cuida de mim até ao mais ínfimo detalhe. Ainda que algumas pessoas nos possam tratar como escória, basta recordar que o Criador tem em alta conta cada passarinho. Antes de pensarmos em nós, Jesus diz assim: olhem para os passarinhos, e o Pai tem-nos em alta conta. O Pai conhece cada um deles. E então, se o Pai não se esquece de nenhum passarinho, de jeito nenhum se vai esquecer de mim, que valho muito mais do que muitos pássaros. Então eu posso contar com o seu colo. Aquele que até os cabelos da minha cabeça tem contados é o único que assegura por inteiro o bem-estar da minha alma. Por isso, pergunto, tu valorizas muito os microfones que estão ligados de vozes que não interessam? Ou era bom esses microfones desligares no teu íntimo? Porque tu não és o que os outros dizem de ti quando desancam, quando diminuem, quando achincalham, quando te maltratam, quando, para todos os efeitos, fingem que não existes, quando te desconsideram, quando te dizem horrores, quando te violentam com palavras ou sem elas. E nós temos os microfones todos ligados até ao que não nos é dito. O que é importante, conforme costumamos dizer, é ouvir a voz acima das vozes. Aí, por favor, liga os micros. Liga. Para quê? Para dares conta do que é que Jesus diz de ti. Por favor, quando duvidares de quem és, do teu valor, da preciosidade que é equiparável a imensos passarinhos, então honra realmente essa voz. E dá-lhe valor. E sobre isso concluo duas coisas. Há que regular o volume de acordo com a voz do Pai. Por favor, dá crédito àquilo que é dito e que é proveniente da voz do Pai ou compatível com o seu coração. E isso é válido também lá em casa. Porque às vezes nós pensamos, bom, se alguém próximo a mim diz isto sobre mim, então deve ser verdadeiro. Mas se é contrário ao que Jesus diz sobre ti, por favor, desliga esse microfone e valida aquilo que é oriundo, então, da voz de Jesus. E não tenhas medo da verdade. Sabem, há alturas em que nós queremos que o microfone fique desligado porque nós tememos a verdade. Por favor, permite que o Pai diga tudo o que tem a dizer-te, mesmo sobre áreas caídas da tua vida. Não fujas da voz do Pai. Um segundo aspecto ainda sobre estes versos 4 a 7. Por favor, canal sempre aberto para o amor que tudo vence. Mantém o canal sempre aberto, microfone sempre ligado para o amor. O amor que vence aquilo que tu, porventura, considerarás que não é superável. Incido a atenção derradeira para os últimos versos, 8 a 12. Não há que ter vergonha de dar a face por aquele que deu a sua vida por nós. E aqui, neste ambiente, não fica difícil erguer a voz para cantar, para proferir alguns monossílabos, para no silêncio do nosso coração lhe dizermos o quanto precisamos dele. Mas fora destas paredes, consoante as personagens com que nos cruzamos, os episódios, as experiências, é mais difícil. Mas é um privilégio assumir o amor que Jesus nos tem, seja lá diante de quem for. Eu sou amado. Eu sou amada. E isso não é questionável. Se tu verdadeiramente percebes que isso ocorre, e como Jesus te sussurra dia sim, que tu és profundamente amada, profundamente amado. Então, independentemente do circuito secular ou religioso, declaremo-nos a seu favor, tanto mais que é Ele que nos aquece o coração. E já agora, não é apenas o coração, é Ele que nos aquece as costas. É Ele que nos protege, é Ele que nos ampara, é Ele que nos escuda. Ele dispôs-se desde sempre a defender-nos. Paraste nisso? Recordas-te disso? Jesus, até a minha incredulidade, não é obstáculo para que Ele diga, ó filho, como eu te amo. Ele não regateou esforços para nos colocar de bem com o Pai, pelo que negá-lo é um sinal, no mínimo, de ingratidão. Fingindo que não o conhecemos na terra, nós não podemos esperar ser reconhecidos no céu. É uma realidade. E Jesus não a tapa, não a encobre. É óbvio que eu, tu, todos, temos deslizes lastimáveis de memória referentes à pessoa de Jesus. Tivemos, temos, infelizmente percebemos que na nossa falibilidade, na nossa pecaminosidade, teremos também lapsos de memória referentes à pessoa de Jesus, seja por manifesta incúria ou por pura cobardia. Mas o que é verdade é que Deus perdoa tudo desde que não nos fechemos ao arrependimento. Ah, eu não quero saber, não estou minimamente importado com isso, e aliás, tudo aquilo que Jesus fez na minha vida, eu recuso, eu rejeito. É aqui que Jesus diz: tudo aquilo que for dito sobre o Filho do Homem será perdoado, mas sobre a obra do Espírito Santo de transformação, de renovação, essa blasfémia, isso de facto ultrapassa então até o divino. Então permitamos que o Espírito Santo nos incomode, nos belisque, nos desperte, microfones ligados para que vejamos expostos então os lados nossos, sombrios, que precisam de ser tocados. Exponhamo-nos continuamente ao seu toque e ele sossegará o nosso íntimo, recordando-nos quem somos em Jesus. Quem é que eu e tu somos em Jesus? É a nossa identidade, somos perdoados e amados. É quem eu e tu somos. Respeitando profundamente a história de cada um, mas estamos umbilicalmente ligados ao amor e ao perdão que Jesus nos estende. Então, quando eu tremelicar para falar sobre esta amizade eterna, ah, mas espera, quando isso acontecer num determinado ambiente de antagonismo, é por isso que lá no final é dito, olha, quando te chamarem para certos ambientes religiosos que são castradores, que são violentos, que são destrutivos, quando te chamarem para tu até poderes declarar quem Jesus é num ambiente secular, completamente fechado à espiritualidade, não temas o que tens de dizer. Sossega, és tão amado, perdoado, em silêncio ou através de palavras, o Espírito Santo vai ensinar-te naquele momento o que deverás dizer. Então eu retiro para mim, pelo menos aqui, três ilações nestes derradeiros versos 8 a 12. Há retorno em conformidade com a sintonia escolhida. Declaras-te em favor de Jesus, ele é o primeiro a dizer, este é meu. Na verdade, negas tudo aquilo que o Espírito Santo, que recorda quem Jesus é, que te lembra o amor do Pai, e fechas-te a ele, e simplesmente acabas por, numa postura de anematizar, de antagonismo cruel. Então, o retorno que traz é, conforme refletíamos há dias no quadro do GPS que integro, aí vira inferno, porque Deus está ausente. Porque quando eu insisto em que não quero a presença do Pai, de facto ele ausenta-se. Então, máxima atenção ao feedback espiritual distorcido. Cuidado, cuidado. Quando olhamos lá para estes versos 10, a todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Cuidado quando tu distorces aquilo que é suposto ser uma resposta, então, de entrega, de mansidão. Por último, microfone ligado ao Espírito. Mas já agora, preferencialmente, em direto. Porque eu apercebo-me tantas vezes, opa, outra vez em diferido. Só ouvi a posteriori. Só me caiu a ficha depois. O desejo é, cada vez mais, desejarmos afinar, em direto, ao vivo, Quando o conflito está a acontecer, sucede contigo ou é só comigo? Quando em determinado momento disse, ups, fiquei aquém. Falei demais ou fui omisso? A importância, a urgência de nós estarmos sintonizados com o Espírito, em direto. Se porventura não acontecer em direto, que seja indiferido. Mais vale tarde do que nunca. Mas é este o treino, é esta a disposição. E por isso, instantes agora, preciso, sugiro-te que te valhas também deste momento de quietude, de silêncio, para responderes, para balbuciares, para redigires uma curta oração, uma frase, para te dispores a dizer, Paizinho, para ti o microfone está sempre ligado. E eu desejo cada vez mais captar os teus sussurros em direto. Mas perdoa-me, tem sido em diferido, mas estou aqui. Então, ao teu jeito, pronuncia a tua oração no silêncio do teu coração. Os próximos instantes são de resposta àquilo que Jesus nos tiver dito.